Quero lhe desejar os parabéns, né? Lhe desejar feliz aniversário.
Muito
Que bom
obrigado.
poder comemorar essa data, né? Sempre nós falávamos aqui fora do ar. Sempre há motivos para comemorar, né,
Sim,
professor?
ainda mais quando se comemora entre amigos, né? Entre amigos, agora na FAB, com uma equipe nova, muitos amigos que formei aqui na cidade. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho. Por isso que não para de tocar, né?
Né,
Porque
isso é ótimo.
com os amigos que nós tínhamos antes, somaram-se agora os novos amigos da cidade de Marau.
É um bom sinal, né,
Com
professor
certeza,
Edemilson?
com certeza.
A nossa FAB, como está? Estive lá essa semana, professor. Sempre a estrutura, né, impecável. E a gente sabe que vai ter, inclusive, uma reforma no ginásio. Mas já começamos as aulas por lá, né?
Sim, nós começamos essa semana, né? Dia 13, foi um início muito legal, vários alunos novos no curso. Isso nos anima bastante, né? Ver muitos jovens dentro da faculdade. E jovens que alguns não tinham nenhuma expectativa ou mesmo esperança de estar no curso superior. E hoje estão conosco porque a FAB, graças a Deus, tem uma oferta bem grande de bolsa de estudo, acolhe bem os alunos e procura fazer com que os cursos sejam customizados, né? Sejam à altura, seja de acordo com a necessidade dos alunos. Isso para nós tem sido maravilhoso, né? A gente tem conseguido atrair bastante os alunos, ver a satisfação deles de estar na faculdade. Ainda ontem mesmo uma menina falou para mim assim: eu estou tão feliz de estar aqui.
Olha ali.
E eu dizia para ela assim: é tão bonito a gente ver um jovem dizer que está feliz, né? Isso
Ah,
é
professor,
raro, né?
porque por mais que o nosso transporte seja gratuito, às vezes esse deslocamento, né, pode, até pelo tempo que muitos têm, por conta do trabalho, ter curso superior aqui em Marau é, sem dúvida nenhuma, ver as universidades, aliás, as
Faculdades.
instituições de ensino
Sim.
superior crescendo, é uma vitória de todos nós, sem
Sim,
dúvida,
esse
né?
é um sonho de muitas pessoas, né? Inclusive um trabalho de várias mãos. Eu estou escrevendo agora um pouco sobre a história da FAB e eu fiquei assim, muito feliz de ver o quanto foi uma instituição desejada pela cidade, né? Essa cidade desejou muito essa instituição, acreditou, apostou, colocou dinheirinho, suor,
Fácil não
o seu
é, né?
tempo ali para poder erguer uma faculdade. E que é um orgulho para todos nós, né? É uma satisfação muito grande saber que estamos hoje substituindo o irmão Hernani e outros irmãos que tiveram a direção, justamente porque pelo legado que deixaram, né? Pela estrutura que hoje se coloca à disposição de uma cidade. E também saber que nós estamos com bastante lideranças na cidade, que foram nossos alunos, né? E isso, para nós, com certeza, é o que nos diz que estamos no caminho certo, né? Uma faculdade, ela só se justifica quando ela forma lideranças mesmo, né? Quando ela transforma a realidade, quando ela consegue se inserir num contexto e transformar esse contexto. E a cidade de Marau, que daqui a pouco vai completar aniversário, ela é uma entidade, né? Mas quem faz são as pessoas, né? Como a FAB, ela é formada por pessoas. E são essas pessoas que lutam a cada dia para que a cidade seja melhor, né?
Uma dessas lideranças foi a convidada, né, para a aula magna desse início de semestre.
A nossa surpresinha da pedagogia
Surpresinha!
é
Ai, não quero estragar a
trazer.
surpresa.
Não, não, é trazer os nossos, o que eu chamo de pratos da casa, né? Trazer, na verdade, são ouros da casa, né? São as preciosidades que nós temos e que tivemos o prazer de contribuir na formação dessas pessoas, né? Inclusive a presidente da Câmara Municipal, a vereadora dele, é nossa egressa da primeira turma. Então, a pedagogia se sente muito orgulhosa de saber que está sendo representada por um ex-aluno nosso na Câmara Municipal, né? Uma mulher, uma
Interessante.
ex-aluna, uma pedagoga, né? Mais importante ainda.
O senhor falava da importância dos cursos e dessa preocupação que existe de contextualizar, né, para que os cursos da FAB também atendam às demandas da cidade, né? Porque não adianta a gente colocar um curso ali em andamento se não existe uma ligação com os setores aqui de Marau que mais se desenvolve, né?
Sim, é para você ver, né, Camila? Em todos os nossos cursos, eles foram, não foram adquiridos um projeto, eles foram construídos com a comunidade, né? Então, a faculdade, ela iniciou com um curso justamente para atender a demanda dos empresários, em seguida, a demanda da formação de professores na região, né? Que era o curso normal anteriormente, que depois se transformou no curso superior de pedagogia. Todos esses cursos, agora, inclusive o direito, administração, gestão comercial, gestão de RH, eles são desenhados de acordo com a necessidade da região. Obviamente que eu assumi agora é com a ideia de projetar novos cursos para a FAB. Mas esses projetos aí não surgem do nada. A gente tem que fazer essa relação direta com a comunidade e perceber na comunidade qual a necessidade, para que o projeto não seja uma encomenda, seja um desejo da comunidade, né? E aí a coisa acontece.
E atendam as demandas também,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Demandas de todos
isso,
os setores.
Né? Demanda da comunidade e também a expectativa do aluno, né? Uhum. Esse aluno, esse jovem que hoje sonha em ter uma carreira, brilhar numa carreira, como eu sempre digo, né? Ele não quer só ter uma carreira, ele quer, uhum, brilhar numa carreira, né? Quer fazer, uhum, sucesso nessa carreira. E isso é muito importante, que o projeto do curso, a realização do curso no seu dia a dia corresponda à expectativa desse jovem.
São 7 cursos hoje?
Sim, são 7 cursos na nossa grade, né? Nós estamos com o curso de Direito, que, por sinal, agora recebeu a melhor avaliação da nossa região toda.
Olha.
Nós temos o curso de Administração, bacharelado também, como Direito. Nós temos licenciatura em Pedagogia, que também nos tem surpreendido bastante, com um grande número de alunos que nos procuram. Isso, uhum, é muito legal, saber que está revivendo, está ressurgindo a licenciatura, né, na nossa região, até pela demanda que tem sido solicitada pelos municípios. Nós temos a agronegócio, o curso de gestão agronegócio, gestão RH e, por último, gestão em comercial.
E as ciências contábeis, não?
Não. Nós temos um projeto de ciências contábeis. Ah, nós estamos ainda testando o curso, porque, assim como outros projetos que nós temos ainda uma fase de teste, né, para saber se isso vai ou não ocorrer na cidade. Uhum. E nós temos outros projetos que, como eu te falei, estão sendo costurados com as lideranças locais, até porque o projeto, ele não surge do nada, né, Camila? Ele surge de... obviamente, da busca de profissionais de alto nível para trabalhar nesses projetos. Uhum. Né? Não adianta a gente ter um belíssimo projeto, não ter professores, não ter envolvimento com a comunidade, não ter a participação do jovem, desejo do jovem nesse projeto. Né?
E a instalação de um curso requer também, né, muito, o próprio MEC, né, se torna, sim, cada vez mais, sim, exigente, sim, creio,
sim,
eu.
Sim, não, é justo, né, porque... Uhum. Já deixamos naquela fase no Brasil das faculdades de caça-níquel, né? A FAB, por exemplo, é uma instituição que está no mercado há 21 anos e todos os cursos nossos são muito bem avaliados, reconhecidos pelo MEC. Tivemos agora a visita, inclusive, do curso de Direito, que foi extremamente importante pela forma como eles viram a instituição, o elogio, inclusive disseram que nós éramos uma instituição de primeiro mundo.
Olha ali, né? Que coisa boa.
E a razão pela qual nos orgulha muito, porque um olhar de fora é sempre bom para mostrar que nós estamos no caminho certo, realmente.
Quantos alunos, mais ou menos, professor?
Eu não fechei agora, nossa, o balanço, mas nós tivemos um incremento de 60% de alunos.
Uhum.
Isso é bem interessante, no momento nós estamos ainda saindo de um período pós-pandemia, né, em que há uma retração de alunos em todas as universidades, em todos os centros universitários e faculdades.
A estrutura da FAB mudou bastante, né, nos últimos dias. Eu digo, me refiro à estrutura física, né?
Sim, ela está em constante transformação, né? Uhum. Eu sempre brinco com os colegas que faculdade significa inovação, transformação, mudança, porque a gente não pode mudar a vida das pessoas, a gente também não se dá o luxo,
sim,
de mudar,
claro,
né?
Uhum.
No sentido mais restrito da palavra, inclusive. E isso que faz com que provoque as mudanças na nossa estrutura, né? Eu fico muito feliz que a gente iniciou um projeto ali dizendo que nós íamos transformar as salas, porque para mim salas, ela soa muito como cela, né? Do latim antigo, né?
Uhum.
Então, dizer assim, quem sabe a gente começa a mudar um pouco a arquitetura das salas para transformar em ambientes de aprendizagens e não sala que é focada na única aprendizagem, né? E isso foi muito maravilhoso quando a gente inaugurou o FabLab, né, como, uhum, espaço de inovação, que ali ocorrem muitas coisas, tal. Temos agora o projeto da biblioteca, que vai ser uma biblioteca referência na região, uma, uhum, biblioteca muito legal que está sendo projetada e construída. O auditório, que você bem frisou, né, está sendo também remodelado. O ginásio de esporte talvez seja a maior mudança na estrutura de toda a FAB Taborim, né, toda a estrutura ali da Rede Safra vai ser o ginásio de esporte, que vai deixar de ser um ginásio único para as práticas esportivas para ser um centro de eventos e convenções.
Ah, quais são as mudanças que devem ocorrer por lá?
São todos os sentidos, né? São mudanças que afetam radicalmente a estrutura e a concepção, como eu dizia, né? Ela deixa de ser um espaço de uso restrito para algumas atividades do colégio, da própria FAB, para ser um espaço da comunidade. Então, ele deixa de ser um ginásio de esporte para ser um centro de eventos, de convenções, um espaço de espetáculo, um espaço de grandes eventos para a cidade, né?
Essa reforma acontece durante todo o ano? Tem
ela
um prazo aí?
Ela está programada por etapas, né? Então, explicar um pouco o que está acontecendo lá para que a comunidade perceba o que vai acontecer nos próximos meses e próximos anos. Uhum. Né? Nós fizemos um estudo de viabilidade do ginásio e um estudo de impacto dele na região, qual seria a necessidade da região em termos de oferta ou demanda de espaços para a realização de eventos.
Uhum.
E nós temos hoje um ginásio que talvez seja o maior da região, e a melhor condição de infraestrutura. Nesse momento, então, a primeira etapa inclui a revitalização do espaço, ou seja, a recuperação de pista, recuperação de arquibancada, PPCI, enfim, toda a estrutura dela passando por um processo de revitalização. Revitalização significa recuperação desse espaço.
Uhum.
Foi feito um projeto de viabilidade financeira a partir desse momento para que nós tivéssemos um pacote de investimentos nos próximos anos, que inclui várias outras ações que a gente espera que culmine, inclusive, daqui a mais alguns anos com a climatização total daquele espaço. Então, há um projeto de longo prazo que envolve, como eu te falei, revitalização, mas também um plano de investimentos. Né? Na revitalização, o que é que nós temos hoje é obras para atender o que a gente chama de plano de necessidade. Qual é a necessidade hoje daquele espaço? Ou seja, recuperação do estacionamento, redirecionamento dos ingressos, revitalização de pista, arquibancadas... criação de espaço privilegiado de visualização, com uma arquibancada numerada, enfim, tudo isso está sendo feito, troca de lâmpada, tudo para LED, sistema de segurança mais sofisticado, sistema de sinalização, placa eletrônico digital, isso tudo é o que a gente chama de primeira fase de revitalização, para que em seguida a gente possa justamente fazer um projeto mais audacioso de investimentos para que a comunidade realmente tenha um espaço bem legal e, como dizia o avaliador, de primeiro mundo, né? Algo de primeiro mundo para a cidade.
Ah, mas nesse período, então, de reformas, vamos dizer assim, o ginásio permanece fechado para...
Não, ao contrário. Todo o planejamento ele foi meticulosamente programado para que ele seja realizado em etapas.
Uhum.
Então... Por que a gente fala isso? Porque nós temos os nossos alunos, né, do Colégio Taboninha, as crianças que usam aquele espaço.
Educação física.
Sim, normal, eles estão usando normal, tá liberado. Inclusive, a primeira parte, que a pista já foi liberada, agora a arquibancada está sendo liberada.
Tá certo.
Isso. Então, todo o processo, ele respeita o cronograma da escola. Né?
Tá certo.
Aí entra uma segunda fase mais pesada, que é troca de vários equipamentos ali dentro, vai ocorrer no período de recesso em julho.
Claro.
Para que haja o maior investimento mesmo, que ele vai ser de revitalização de fachada e de ingresso, tudo, que vai ocorrer no outro dezembro até março.
Um período de férias.
Período
daí.
De férias.
O senhor falava antes das salas, né? Essa semana me chamou a atenção um vídeo que eu assisti de um professor falando desses termos. Uhum. Ele se referia também à carga horária.
Sim.
Né?
Grade curricular.
Grade curricular. E se você parar para pensar, nós teríamos, né, que repensar um pouco essas expressões, professor.
Você foi minha aluna de pedagogia, sabe muito bem o quanto a gente era crítico em relação a essas questões que vêm se perpetuando na educação e que a gente pouco para para pensar, né? É que, na verdade, a palavra sala se confundia muito no latim antigo com cela. Na verdade, muitas escolas foram realizadas em espaços que eram anteriormente celas.
Então.
Né? E o fato de nós termos, geralmente, numa escola, uma porta apenas numa sala e uma janela alta, é justamente nessa visão de que o aluno tem que fugir, não tem que escapar.
A própria grade, a grade remete, né?
Remete isso.
A cela. Pensar um pouco na estrutura física dos educandários é super importante, né? Muda, por mais que a gente resista a admitir, né, a gente precisa desses investimentos também, porque muita gente diz que não, que qualquer espaço está bom, se
não,
quer aprender.
É o contrário, é que inclusive essa semana mesmo nós tivemos uma grata satisfação de ter um artigo nosso publicado numa revista nacional, incluindo alunos da pedagogia participaram desse artigo, onde a gente questiona os espaços escolares a partir da proposta pedagógica, do discurso que é feito, né? Parece que não bate, né? Você fala numa proposta pedagógica de trabalho em equipe, de projeto interdisciplinar, mas a classe do aluno 60, ela é única. ela não cria muitas aproximações no dia a dia, né? Você fala, por exemplo, da educação tem que ser libertadora, tem que abrir os horizontes do aluno, abrir perspectiva, mas ele não tem visão de fora. Ele não tem a visão da cidade, que seria o espaço principal para fazer a leitura de mundo, né? Então, acho que essas contradições é que a gente tem que começar a pensar e, a partir daí, construir, sim, arquiteturas pedagógicas totalmente diferenciadas, né? Onde o aluno pudesse ser, por exemplo, articulador das arquiteturas em sala de aula. Porque eu tenho que estar enfileirado. Porque eu não posso criar uma disposição layout que seja mais agradável, mais interativo, né? Então, é essa discussão que a gente sempre coloca. Vamos ser coerentes, pelo menos, né? Se a gente acredita em determinada teoria, por que não a gente colocar isso na prática? Outro exemplo. O que o mercado quer? Ele quer um indivíduo sozinho, trabalhando isoladamente, ou ele quer que interaja no grupo, nas suas equipes? Então, por que a gente não faz também atividades, mais atividades em grupo? Por que as provas têm que ser individuais?
Prova também, já é, né, o negócio. Prova, vai provar, vai ter que me provar.
Isso. E por que ela tem que ser individual? Se a vida, se o mercado, ela não exige isso.
Não.
Ela exige que a pessoa tenha relações, network, que tenha um grupo de pessoas que ele possa recorrer, que trabalhe em equipe, saiba trabalhar em equipe, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente vem questionando e vem discutindo até que ponto nós estamos realmente trabalhando para a construção de uma sociedade que é essa que está aqui, e não aqui do século passado, né, em que a gente colocava alunos enfileirados, um olhando a costa do outro e...
Castigados,
sem nenhuma interação, né, e depois a gente quer que esse aluno tenha um comportamento. E você sabe muito bem, por exemplo... Vamos pegar um caso de uma formação de uma criança, né? Que você manda a criança, às vezes, até calar a boca mesmo.
Uhum.
Né? E aí, quando ele é adulto, você quer que ele seja uma pessoa comunicativa como você, né? Você toliu a capacidade dele anteriormente, né? Nós queremos, às vezes, cientistas. O Brasil sempre diz que falta cientistas e tal. Mas qual é a professora, ou o pai, ou a sociedade que gosta de uma criança que faça pergunta? Geralmente manda para a criança.
Nossa.
Interrompe, a criança quer fazer uma pergunta. Ninguém quer dar resposta ou ajudar a criança a buscar a resposta.
Que crime.
Entendeu? E aí depois se exige que nós tenhamos cientistas.
Uhum.
Né?
É.
Qual é a escola que o aluno tem a liberdade, a não ser quando a pessoa manda de escrever no quadro, de se expressar livremente? E depois queremos escritores. Reclamam que a gente não tem Nobel de literatura. Se nós podamos as pessoas na sua expressão, às vezes na base, né? Então, tudo isso tem que ser revisto. Qual é a nossa proposta? E como é que nós estamos agindo?
Uhum.
Como é que a gente construiu esse espaço, né? Um escritor, ele só existe quando o aluno gosta de ir na biblioteca, tem o prazer de ir na biblioteca e não tem um dever de ler na biblioteca. Totalmente diferente.
Eu me lembro de uma situação em que eu falei que para uma criança, eu fiz parte do quadro de colaboradores do Gabriel Taborim por um tempo, e eu disse para ele, se você estragar o livro de novo, eu não vou deixar mais você ler. E eu disse, isso é o pior castigo que você pode... E o pai da criança me reprimiu aquela vez. Ele disse, não, isso não é um castigo para ele, é algo bom. Eu disse, não, isso tem que ser um castigo. Ele não poder pegar o livro, tem que ser um castigo.
Mas você percebe, né? Nas expressões do dia a dia deveriam ser alteradas a forma de expressar. Por exemplo, quando a gente pergunta para uma criança, o que você vai fazer hoje? Ah, eu tenho que ir na escola. Me parece que ela não revela o prazer de querer a escola, e sim um dever de estar na escola, né? Então, acho que essas duas formas de expressão a gente deveria discutir muito, não é? Assim como eu sempre brinco nas minhas falas, né? Você sabe, fui muito tempo pesquisador e eu sempre dizia que talvez a maior descoberta da ciência pedagógica vai ser quando a gente conseguir provar o momento exato que a criança perde o prazer de estar na escola.
Ah, professor. Entende? Se pensar.
Porque toda criança, no primeiro dia, ela sonha
vai
de estar na escola.
Vai a mil.
Né? Ela adora
Nem
a escola.
Dorme.
Ela adora a escola.
Uhum.
Passa mal da
ansiedade.
Diarreia, ansiedade. Tudo.
E depois
vai passando o tempo, depois ela deixa de querer ir na
Quando
escola.
Quando será?
Né? É, teremos que fazer
por
uma
que
pesquisa.
Por que será? Ai, olha só, agora eu vou ficar pensando nisso, professor. Eu ficaria a tarde inteira aqui de papo, infelizmente nós temos o tempo limitado. Quero te agradecer mais uma vez. Microfones sempre abertos para a FAB.
Obrigado.
E somos muito gratos, né, por todo o trabalho que vocês realizam para o município de Marau. A gente sabe que tem muita gente de fora também que vem para cá.
Sim, sim.
E é desenvolvimento regional, né, que passa por aí. Então, que tenhamos toda a estrutura necessária para que esse trabalho continue. Estrutura não física só, né?
Sim.
Mas
quadro
que tenhamos
de pessoas.
Essas pessoas dispostas a mudar a realidade que talvez não esteja no caminho como a gente gostaria que estivesse, né? Uhum. E a gente percebe que temos. Então, que assim seja, que assim continue.
Mas, Camila, eu acho assim, ó, eu acho que esse é o papel de uma faculdade, né, de qualquer instituição de ensino superior, é transformar realmente não só a cidade, como as pessoas. Né, está constantemente se transformando para poder ter a condição de transformar pessoas e transformar a própria cidade, a região onde ela atua. Né. A gente é muito feliz em saber que isso está ocorrendo. Né, a gente fica muito feliz de saber que a gente está encontrando pessoas que passaram por lá e que têm um carinho muito grande, que hoje são profissionais, mas sobretudo são pessoas humanas, né? São pessoas profissionais que tiveram uma formação cristã, uma formação focada naqueles princípios que se prega dentro da faculdade, dentro da FAB, que é essa aproximação, o respeito às pessoas, que é o prazer de estar ali dentro, não o dever de estar ali dentro, né? Que isso faz toda a diferença.
Mas sem dúvida nenhuma. Obrigada, professor.
Eu que agradeço.
Mais uma vez, e feliz aniversário mais uma vez.